Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido, eu sou a Ju Cassini.
Bem-vindos, eu sou o Matheus Vobito.
Meu, essa semana eu queria falar, na verdade hoje eu tava lendo uma notícia, você lembra daquele, eu acho que ele é um rapper, aquele XXXTentacion? Não sei como pronuncia, como é?
XXXTentacion?
Como que fala?
Eu acho que é Temptation, não é?
Não, eu não sei, na notícia tá escrito... Ah, pode ser. Eu tava achando que era em espanhol.
É porque foi engraçado que tu falou XXX. Tentacion. E o X em inglês.
É, gente, então é isso. É, mas esse cara aí. Eu tava vendo que 3 pessoas foram acusadas pela morte dele. Lembra
ele
que
morreu?
Ele foi... Morreu em 2018.
Nossa, eu não sabia.
Ele morreu e aí ele parece que... Que ele tava na frente de uma loja e aí ele foi assaltado e depois atiraram nele. E aí agora as pessoas foram acusadas, os seus 3 homens, mas eu não sei porquê, ele tava sendo cancelado, eu lembro, por alguma coisa, esse cara. Eu não sei se ele fez alguma coisa, eu acho que ele tem várias passagens pela polícia também, um negócio assim. Porque eu lembro que teve uma vez que as pessoas usavam muito uma música dele nos vídeos do TikTok. E aí toda vez que alguém usava uma música dele, tinha vários comentários de hate por isso. Mas eu não sei a história, por isso que eu só tô jogando aqui.
Caraca, não fazia ideia. Eu nem sei como que eu conheço o nome dele. Então,
eu acho que ele tava bem famoso na época.
É? Porque eu não sei quem ele é, nem que música ele canta, tipo, visualmente eu não me lembro. Dele.
Eu tô rindo do Tentacion.
Tentacion.
Mas, enfim, essa era uma atualização que eu li hoje, que foi hoje, o julgamento, né, que deu o veredito. Pois
bizarro,
é.
Bizarro.
Pois é.
Meu, eu tô muito viciado nessas últimas semanas na Shakira.
Na Shakira? Por quê?
Cara, eu tô muito viciado na Shakira. Porque ela é simplesmente a melhor pessoa do planeta Terra. A música dela, que ela fez pro Piquet... Tu ouviu?
É, ouvi, lógico, é ótima.
É muito boa, mas é tipo, é literalmente um shade, é literalmente tipo assim, uma indireta, totalmente direta pro ex, cara, que traiu ela. E aí ela cantou no Jimmy Fallon, e aí as pessoas gritavam, tipo, as letras, e eu pensei, meu Deus, eu
ela foi muito
quero
ícone,
ser traído,
né?
Pra cantar a música também, assim. Eu me senti traído.
Por que traído?
Porque eu senti o que ela sentiu, entendeu? Ah, eu não sei explicar.
Entendi.
Eu me relacionei muito com
a música.
É
como se você tivesse sido traído e não ela.
É como se eu tivesse vivido a traição também, entendeu? E meu namorado tá lá super fiel, eu espero, né? No caso, eu acho, né? Mas também o corno é o último, sempre o último a saber.
É, isso é verdade. Não, eu acho que eu nunca fui traída, mas de novo, eu acho, né?
Então, aquela coisa, eu acho. Mas,
pois é.
No meu mundinho de, né, de fidelidade, eu já me sinto traído, nem fui. Só por conta da Shakira.
E eu acho que ela foi muito corajosa também, né?
Cara, ela
Porque
foi genial.
Ela assumiu o risco total. Podia todo mundo amar muito ou, sei lá, cancelar.
Com certeza, poderiam encarar muito, tipo, pelo outro lado, né? A música, tipo, do lado negativo. Só que a música é muito boa e, tipo, ele foi muito escroto com ela. Eu espero que ele se foda. Tô nem aí pra essa Clara também, a amante.
Ah, eu também. E o pior é que eu achava os dois casalzão. Os dois são muito bonitos.
Nossa,
muito babaca.
Total.
É, enfim. E o Play 5? Gente, o Matheus comprou um Play
comprei,
5 também,
cara,
finalmente.
Comprei um Play 5. Aí eu comprei. E, obviamente, o primeiro jogo que eu baixei foi Hogwarts. Aí eu comecei a jogar e aí eu fiquei, nossa, que chato. Não acredito que eu gastei esse dinheiro e eu tô achando o jogo chato. Aí eu já fiquei, ai, vou ter que fingir, né? Vou ter que fingir que eu gostei, não posso.
Todo mundo gostou tanto, né?
Aí passou, tipo, a primeira parte do jogo, que é, sei lá, a introdução, que realmente é muito chato. E aí eu viciei muito no jogo, é muito bom, é muito legal. Eu fico, tipo, esperando dar de noite eu acabar minhas coisas pra eu poder jogar, sabe?
É muito bom, né? E eu achei muito chato o começo também. Muito chato. E não dá pra pular, porque eu acabei a primeira, né? E aí eu fui começar um jogo novo e você tem que fazer de novo a introdução. Não dá pra você.
Ai, mentira.
Juro, é um saco. Inclusive, eu achei, assim, curiosa a sua casa de Hogwarts.
A Achou curiosa?
Eu é, não sabia que você era da Sonserina.
Eu sou da Sonserina. Todos os testes que eu fiz de Hogwarts sempre deu Sonserina.
Sério?
Sério?
Não sei se eu achava que você era da Sonserina.
É?
Acho que qual não. Casa Mas você... caiu no chapéu seletor ou você que escolheu?
Caiu no chapéu seletor e aí eu só aceitei. Mas eu
já
sabia que ia dar Sonserina. Eu até queria que desse.
A minha sempre cai Grifinória, sempre.
Olha.
E eu não me acho tão Grifinória.
Ah, eu acho você Grifinória.
É? É porque eu acho meio padrãozinho, não gosto de ser padrão.
A gente gosta de ser diferente.
É que, na verdade, a minha, no jogo, tinha dado Corvinal. Mas aí eu selecionei Grifinória porque falam que a Corvinal é a que tem menos missões no jogo.
Ah,
aí eu não quis.
Eu vi falarem isso também. Cara, então, eu quis muito Sonserina porque eu quero ir pra Arte das Trevas também.
Mas dá pra ir em qualquer casa.
É, mas eu acho que Sonserina combina mais.
Ah, verdade. Mas a única casa que pode ir pra Azkaban é Lufa-Lufa, sabia?
Cara, pior, né? Eu quero muito fazer um Lufa-Lufa, só que aí só de pensar pela introdução de novo, meu Deus, já me dá uma
Ai,
pensar.
Sim,
eu
um
falei
saco.
Pro Eduardo, eu falei pro Eduardo fazer um personagem, ele falou, ai, não quero.
Porque ele pra viu... ele jogar esse começo, né?
E ele viu eu jogando só o começo, então ele achou muito chato.
Ai, não, é insuportável, gente, mas persistam porque o jogo vale a pena.
Não, o jogo vale muito a pena, é tipo muito mágico, assim, né? Eu fico que nem uma criança jogando, tipo...
Nossa, é tudo lindo, meu, tudo as lindo. Salas de aula são incríveis.
Nossa, incrível.
Muito maravilhoso. E tipo, eu acho que é um jogo muito pra quem é fã, porque eu tenho uma amiga que começou a jogar e ela... Não tipo, não é que ela não gosta de Harry Potter, mas assim, ok. E aí ela falou que ela achou lindo, mas que ela achou que é um jogo pra fã, porque ela não ficou, meu Deus, morrendo de vontade, querendo jogar mais.
Nossa, sério, mas tipo, eu não sou muito fã de Harry Potter. E eu amei. Eu amei
sério?
Muito, tipo, me dá muita vontade de jogar. E é um jogo pra mim que desestressa, sabe? Tipo,
uhum.
Cara, teve um dia, sexta-feira, o Eduardo foi sair, e a Bettina, que é a menina que mora comigo, minha amiga, né? Ela saiu também, eu fiquei sozinha em casa. E eu pensei, quer saber, eu vou jogar. Aí eu comecei a jogar, tipo, 8 horas da noite. E aí deu uma hora, mais ou menos, de jogo. Eu pensei, ah, eu vou pedir um Mac, eu não tô afim de cozinhar. Pedi um Mac. Quando eu vi o Mac chegou, eu pensei, caraca, chegou muito rápido. Deu, tipo, 20 minutos, chegou o Mac. Aí eu comi o Mac, continuei jogando. Quando eu olhei no relógio, tipo, sei lá, tinha passado meia hora. Era 1 hora da manhã já.
Nossa,
e eu pensei, a conta não
isso.
tá fechando. Tipo, como que tudo aconteceu tão rápido? E aí depois eu fui ver, na real, o Mac não chegou rápido. O Mac demorou mais de 1 hora pra chegar, só que eu não percebi.
Pra você passou rápido.
Passou
Meu,
muito rápido.
Meu, muito bizarro.
É muito louco.
Não, é muito bom. Vale pra... Meu, eu acho que pra gente que cria conteúdo e que tá sempre com a cabeça fritando, e pra qualquer pessoa, né, que trabalha muito e tá... É a melhor forma de jogar pra relaxar. Eu amo.
Eu amei também.
Você esquece de tudo.
Esquece
Enfim.
Total. Meu, mas falando em vamos trabalhar, eu quero te contar do caso que eu
Conte.
Vou falar essa semana. Quer dizer, vou falar agora, né?
Uhum.
Aquele que conta o caso que vai contar no próximo episódio, mas não.
Semana que vem eu vou falar de caso.
Não, esse episódio mesmo, eu vou falar o caso da Rachel Barber. Já ouviu falar?
Não sei, conte-me mais.
É um caso que aconteceu na Austrália. A Rachel, ela era de Melbourne, que foi a cidade que eu morei, que eu fiz meu intercâmbio.
Amiga que tá jogando Hogwarts Legacy, essa minha amiga que eu falei que tá jogando Hogwarts Legacy, tá morando lá.
Sério?
Sério. Uhum.
Que tudo, Melbourne é muito, muito legal. É muito gostoso morar lá.
Que bom. Ok, que legal.
Bom. Que bom, Matheus, que bom. Mas esse caso, ele inspirou o filme In Her Skin. Que seria, na tradução, Na Pele Dela. E...
Eu não sei se eu conheço.
Então, é um caso bem chocante, digamos assim. É uma menina que foi assassinada porque queriam pegar a identidade dela.
Eita.
Uhum.
Tenso.
Bem
eu
tenso.
Tenho um caso mais leve hoje.
Olha.
Pra compensar.
Qual?
Olha só. Então, é porque eu gosto de... fazer os casos aqui, porque eu sinto mais liberdade de falar de qualquer coisa. E aí eu decidi que eu queria falar de OVNIs hoje, mas, na verdade, é um piloto chamado Frederick Valentich.
Tô arrepiado.
Que desapareceu.
Já tô arrepiado. E eu vou te
pois
contar
é.
Por quê. Sabe o dia... Sabe que eu tava contando do dia que eu fiquei jogando e aí perdi a hora do tempo e deu 1 hora da manhã e eu tava acordado? Nesse dia, quando deu, eu percebi que era 1 hora da manhã, porque começou a dar bum, 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 explosões. Tipo, muito alto na rua. E aí, eu, pra quem não sabe, eu acabei de me mudar. E, tipo assim, é a primeira semana que eu tô aqui no apartamento. E aí, eu olhei pela janela e fiquei, gente, 1 hora da manhã, que barulho é esse, né? E eu olhei pro céu e tinha uma luz muito grande no céu. E essa era como se fosse uma estrela, só que ela se mexia muito devagar, assim. E aí tinha explosões ao redor dela, tipo, muito ao redor. Muito louco, eu até gravei. E se vocês quiserem, eu coloco o vídeo no, nos stories, eu tá repreendido.
É, mas, tipo, óbvio foi... que a gente quer.
Mas foi muito bizarro, porque eu fiquei, gente, o que, que é isso? Aí tá, parou as explosões e a luz começou a se mexer. Eu pensei, sei lá, é um drone, é um balão, não sei.
A luz do céu ou do seu apartamento?
Não, no céu, tipo, como se fosse uma estrela. E aí, eu entrei pra dentro de casa, voltei a jogar, deu tipo 5 minutos, começou bum, 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 bum de novo, só que mais frequente, sabe, os estouros. Uhum. E aí eu fui olhar, e aí, tipo, parecia fogos de artifício misturado com explosões, assim, no céu, ao redor, e aí o negócio parecia que tinha coisas caindo, sabe?
E aí, que estranho!
E ele já tava em outro lugar do céu, já não tava no mesmo lugar, ou seja, ele se mexeu, só que ele tava parado quando eu tava dando as explosões. Foi muito bizarro. Eu fiquei, gente, que é isso? Pelo amor de Deus.
Que esquisito.
Pode ter sido algum satélite que, tipo, caiu aqui, mas... muito estranho. Depois eu procurei nas notícias, eu não achei nada. Eu achei uma pessoa só no Twitter falando sobre as mesmas luzes que eu vi, só que, tipo, ele morava em outro bairro, e no bairro dele, tipo, a luz não tava explodindo, ela só tava lá, existindo. E no meu, ela já tava com explosões.
Que estranho. Posta no TikTok que a gente cria uma teoria da conspiração.
Vamos criar uma teoria da conspiração? E aí no final não vai ser nada, né? No final
é, não,
tipo,
é nada.
Um foi, pássaro, tipo, um pássaro foi atingido, sei lá, por um drone.
É, tipo, foi um fogo de artifício que tava batendo alguma coisa. Ah, é sempre assim, né?
É sempre assim.
Pois é. Então, o meu caso até que tem... assim, as pessoas sempre acham uma explicação, né? Mas tem gente que acredita e tem gente que não. Então, vamos ver o que, que vocês acham.
Então, tá. Tô curioso. Mas o piloto viu alguma coisa?
Calma! Eu vou contar depois.
Ou seja, foi isso, gente. Não, mas eu gosto. Eu quero saber. Eu tenho muita curiosidade. Porque, tipo, os pilotos... tipo, como assim eles veem coisas, né? Muito bizarro pensar que tu tá dentro de um avião. Então... a gente não vê nada porque a nossa janelinha é muito pequena. E eu, inclusive, queria saber por que a janela do avião não é maior. Por que não pode ser enorme a janela? Por que tem que ser tão pequena?
Por que não pode ser todo aberto? Mas será que não é por segurança? Deve ser por segurança.
Mas, tipo, qual é a diferença de fazer um... ah, é, tem razão, né? Porque vai que quebra aquele negócio e aí se for muito grande as pessoas saem voando. E se for naquele furinho, ninguém passa.
É, ou até se bate alguma coisa sem querer,
é,
né?
Tem razão. Tem razão.
É. Mas bom, acabou acho com que é um projeto pro futuro.
Então. Um projeto pro futuro, quando a gente já tiver campos eletromagnéticos.
É, quando a gente pudesse teletransportar as coisas.
Ah, eu não sei se eu teria coragem, tu teria...
de teletransportar? Ah, lógico que sim, é meu sonho de superpoder.
Ah, de superpoder, mas pela tecnologia.
Ah, tá. É, eu acho que teria que ter sido muito bem testada pra eu fazer.
Desde que eu não seja o primeiro.
É, desde que eu não seja cobaia, eu acho que eu iria.
Ah, eu não sei se eu teria. Eu acho que seria que nem aquela, tipo, aquelas avós que tem medo de andar de avião.
Ai, sim.
Eu acho que seria tipo, ai, meu netinho, eu não vou poder te visitar. Porque não vou deixar. Eu tenho medo de me teletransportar. E aí meu neto vai ser tipo, que isso? É super seguro. Ninguém. É tipo,
nossa,
é o
meio
de transporte mais seguro do mundo. Vou. E eu, tipo, ai, eu não confio nessa tecnologia.
Meu, mas é bizarro, né? Você pensar em transportar, assim, partículas desse jeito. Não consigo imaginar como seria.
Eu também não. Sei lá. Bom,
mas enfim,
então
vou
começar,
né?
Vou falar do meu caso, então. Então, gente, em 2000, exatamente, a Rachel Barber, Ela tinha 15 anos e ela foi vítima de um crime, né, hediondo. Ela foi drogada e estrangulada até a morte com um fio de telefone. E o assassino dela, né, posteriormente foi condenado a 20 anos de prisão. Esse crime aconteceu na Austrália. Em janeiro de 2015, o assassino já tinha sido libertado da prisão e foi aí, né, que a família e os amigos da Rachel ficaram sabendo de fato a motivação do assassinato, e que era, né, matar a Rachel e assumir a identidade dela. Mas vamos falar um pouco
da Rachel.
Hã?
O namorado queria assumir a identidade dela?
Não, eu falei namorado.
Mas não foi ele que matou ela?
Eu falei isso?
Não é possível que eu viajei nesse ponto.
Não, porque não foi isso que aconteceu, mas eu falei isso. Porque então, onde eu tirei isso?
Eu não sei, eu achei que eu tinha entendido isso.
Será que eu falei assassino?
E eu entendi namorado, não faz sentido. Ai, tá bom, vai. Releva.
Eu acho que eu devo ter inventado alguma palavra. E aí tu entendeu outra palavra. Será que não foi isso?
Pode ser.
Porque acontece muito nesse podcast.
A gente vai ter que ouvir de novo.
É, a gente vai ter que ouvir de novo pra entender o que aconteceu nesse momento. Mas voltando.
Enfim.
A Rachel, no momento tinha 15 anos, ela era de Melbourne, como eu comentei. Ela era uma jovem muito talentosa, ela era apaixonada pela dança, pelo balé, e ela tinha, né, muitos objetivos na vida dela. Ela queria participar de musicais, ela era muito respeitada pelos colegas da dança, ela é uma das alunas mais conhecidas e, tipo, populares, assim, da escola. E ela também tinha um namorado, que se chama Manny Carella. Não sei se é assim que fala, mas eu acho que é assim. Eles já namoravam há algum tempo, ele também era colega na escola, né, dela. E ela era uma jovem, né, típico dançarina de balé. Ela era bem magra, bem alta. Ela tinha os olhos bem verdes, assim. E ela era uma aluna promissora na escola da Richmond's Dance Factory. Ela teve muito sucesso nas apresentações que ela fazia. E ela tinha muita confiança no palco, né? Ela era aquele tipo de pessoa que, quando se apresentava, virava uma outra pessoa. Porque na vida dela, na escola, ela era super tímida, principalmente com estranhos. E isso eu entendo super, porque eu também sou assim.
Ah, eu também sou um pouco. Eu odeio que me vejam fazendo as coisas.
É, eu odeio também. A gente trabalha com comunicação e tal, e performance, né, na internet, e aí as pessoas nos conhecem. Eu fico até meio sem graça, porque eu não tenho um pouco, eu acho, do que as pessoas imaginam que eu seja. A não ser quando
é engraçado,
assim.
Eu acho que a gente em casa tem muito. A gente tem muito mais liberdade em casa pra fazer as coisas sozinho, e aí pessoalmente pedem pra gente gravar uma coisa e ai, meu Deus, como assim?
Exato, é muito doido, né? Mas às vezes quando tem que gravar, tipo, eu encarno um personagem, sabia?
Uhum.
Tipo, ai, tem que gravar com alguém, eu fico tipo, foda-se, vou.
É, tem que fazer, né?
Tem que fazer. Aí eu invoco um alter ego, sei lá. Que nem a Beyoncé e a Sasha Fierce.
Várias personalidades.
Exatamente. Bom, a Rachel, ela nasceu no dia 12 de setembro de 1983. E ela tinha duas irmãs, ela era mais velha. As outras irmãs se chamavam Heather e Ashley. Ela tinha pais super presentes, super amorosos, a Elizabeth e o Michael. E o namorado dela também, né, que frequentava muito a casa dela, eles estavam sempre juntos, o Manny. Em 1992, final de 92, início de 93, a família da Rachel se mudou, né, foi pra Mount Albert. E lá, a família conheceu a Carolyn Reed Robertson. A Carolyn se tornou um membro da família, praticamente. Ela ficou muito próxima da família da Rachel, porque ela era babá, ela era contratada para ficar cuidando das crianças, né, incluindo a Rachel. E a Carolyn, ela teve uma infância muito difícil, assim. Ela cresceu muito insatisfeita, com a autoestima muito baixa sobre ela mesma. Ela chegou a se descrever em alguns textos e desenhos, com vários termos muito depreciativos. Ela se chamava de perdedora, de suja, de estragada da cabeça.
Nossa.
Ela chegou a criar um autorretrato quando ela tinha 14 anos de idade, e ela usava esses termos para se descrever. E ao longo dos anos, ela continuou investindo na pintura e no desenho. Mas ela frequentemente tinha esses comentários negativos, né, nos retratos dela. Ela também escrevia cartas pro pai. O pai dela era um pai super distante. E aí ela escrevia essas cartas para ele com muita angústia, né? E muito se autodepreciando, realmente. Ela dizia que se sentia inútil. Teve uma carta que ela disse que ela se sentia com a alma perturbada, perdida.
Nossa.
E que ela tinha sido jogada em um ambiente estranho, cheio de anjos.
Eita, como assim?
É, bem bizarro. Na manhã do dia 1º de março, o pai da Rachel levou ela até o ponto de Tran, sabe? Sabe Tran?
Sei, igual a gente andou lá.
Isso,
na França.
Que nem a gente andou na França. É tipo um bonde, assim, um trem que passa pelo meio da cidade, né? Ele não.
É um metrô
na
rua, né?
É, ele passa na rua junto com os carros. E aí ela pegou esse tram por volta das 9h30. Ela saiu de casa usando um colar e um anel de topázio azul. E ela tinha por volta de $13 na carteira. A Rachel disse pro namorado, o Manny, que ela tava indo para um trabalho secreto que ia pagar ela muito bem. Trabalho secreto. E ela não podia falar nada sobre esse trabalho. E aí a Rachel foi vista pela última vez pela amiga dela, a Allison, a caminho, né, para pegar o tram na rua, com uma garota mais velha. A Rachel, né, tinha combinado com o pai que ia encontrar o pai dela ali no ponto do tram, mas ela nunca chegou. Os pais ficaram super preocupados e, né, chegaram a relatar um incidente para a polícia no dia seguinte. E aí, o que que aconteceu, gente? Sem a Rachel saber, a Carolyn, que era a babá, elaborou todo um plano pra atrair a Rachel pro apartamento dela e matar ela.
Ei, meu Deus.
A Rachel, né, ela tinha prometido pra Caroline que não ia contar pra ninguém pra onde ela tava indo. Ela disse... Só a única informação que ela deu pros pais dela é que ela ia voltar no tram às 6h15, né, pra casa.
Uhum.
Quando ela chegou no apartamento da Carolyn, as duas comeram pizza e, de acordo com os documentos, né, usados no tribunal, acredita-se que a pizza, né, que a Rachel comeu tava drogada.
Ah.
A Carolyn persuadiu a Rachel a participar de um tipo uma meditação que ela tinha dito pra Rachel que fazia parte de um estudo psicológico. E aí ela instruiu a Rachel a pensar em coisas felizes, coisas agradáveis e meditar.
Meu, que bizarro, que louca, né? Isso antes de matar ela.
Exato, e aí acredita-se que foi nesse momento que a Carolyn estrangulou a Rachel até a morte, enrolando um fio de telefone em volta do pescoço dela.
E ela já estava drogada nessa hora, devia estar meio...
Exato, já estava drogada. E aí, no dia 11 de março de 1999, a amiga da Rachel, né, que viu ela pela última vez com uma menina mais velha, ajudou a polícia a criar uma imagem, né, gerada por computador, da menina que ela tinha visto com a Rachel, e a imagem era muito semelhante com a Caroline. E aí, assim, a gente entra naquele ponto. Por quê? Qual foi a motivação, né? Por que que ela matou a Rachel? A Caroline, embora ela tivesse muito insatisfeita, né, com ela mesma, ela nutria um ódio muito profundo pela Rachel. Ela chegou a escrever sobre a Rachel obsessivamente na casa dela. Ela descrevia a Rachel com detalhes muito minuciosos. Em um desses escritos, ela disse que a Rachel era super doida, que ela gostava de correr descalça no campo. Ela também chegou a falar que a Rachel namorava um menino muito jovem e que ela era muito talentosa no balé clássico. E aí ela elaborou um esquema, né, pra persuadir a Rachel a voltar com ela pro apartamento onde ela morava sozinha. Sabendo que a Rachel gostava de ser modelo, a Carolyn disse pra ela que ela poderia ganhar $500 se ela participasse de uma pesquisa psicológica altamente confidencial e que ela não podia contar pra ninguém sobre a participação.
A Rachel... Doideira, né? A Rachel tem que confiar muito nela pra acreditar que isso é verdade.
Exato. A Rachel confiou nela, né? E aproveitou essa oportunidade, né? Realmente acreditou que era um trabalho que ia pagar ela. A Carolyn planejou cada detalhe do assassinato. Ela chegou a botar anotações no diário dela. Ela diz, né, tem um trecho do diário que diz o seguinte: no caminho para a escola de dança, diga que ela não pode contar a ninguém que está me encontrando, já que não tem permissão para dar os resultados do estudo a ninguém. Ética, altamente confidencial. Nem mesmo seu namorado ou pais.
Nossa.
Coloca o corpo em sacos do exército e desfigura e joga em algum lugar fora de alcance. Não usar carro.
Olha, ela já estava falando com ela mesma o que ela precisava fazer.
Exato, ela chegou a notar também. Verifique a fazenda, terça-feira, arrume um empréstimo bancário, pegue uma van de mudança, noite para disfarçar o cabelo, casa muito bem limpa e carpete limpo com vapor.
Gente, que louca, que assassina, pesquisou bastante.
Total.
Bom. Nossa, começou a maior chuva aqui, tá?
Sério?
Só pra avisar. É.
Bom, gente, a Carolyn manteve o corpo da Rachel no apartamento dela por 2 dias, dentro do guarda-roupa. Inclusive, o pai da Carolyn chegou a visitar ela no apartamento quando o corpo tava lá ainda escondido e ele não viu. Ela fechou a porta, né, impediu ele de ver o corpo ou chegar perto. E aí ela envolveu o corpo da Rachel em 2 tapetes, pegou um táxi com o tapete e o corpo e foi para a fazenda do pai dela em Kilmore. Ela disse pro motorista do táxi que tava movendo uma estátua, que ela ia levar uma estátua para a fazenda. Ela enterrou o corpo em um buraco, muito próximo, inclusive, do buraco do túmulo do gato dela de estimação. E aí a Carolyn começou a viver a vida que ela tinha planejado no diário dela, depois de enterrar a Rachel. Ela chegou a solicitar um empréstimo para um banco e estava se informando sobre trens, né, para se mudar. No entanto, esse comportamento muito diferente da Carolyn chamou a atenção. A mãe dela logo expressou as preocupações dela com o pai da Carolyn. E aí logo a polícia se interessou pela Carolyn também. E aí, em outubro de 2000, a Carolyn se declarou culpada e se descreveu como uma ninguém, infeliz e sem amigos, que desejava ser uma outra pessoa.
Que loucura, né? Ela mesmo não aguentou segurar o personagem.
Exato. No tribunal, ela explicou que estava obcecada pela Rachel e que via a Rachel como uma personificação de tudo que é puro e de tudo que ela desejava ser.
Eita.
Esse raio não foi contratado.
Não. Efeitos sonoros aqui.
Efeitos sonoros. No sábado, dia 13 de março, a polícia realizou uma busca na fazenda de Kilmore e descobriu o corpo da Rachel. Uma autópsia foi realizada no corpo e foi aí que foi determinada a causa da morte, que foi, né, o estrangulamento por um cabo. Quando a polícia revistou o apartamento da Rachel depois da prisão dela, existia um pedido de certidão de nascimento com o nome Rachel Barber, que era o nome, né, completo da Rachel. Então ela estava planejando assumir a identidade da Rachel.
Sabe o que eu acho, o que a gente pode aprender com essa história? É que se você não tá bem com você mesmo, não adianta você ser outra pessoa. Você vai continuar sem estar bem com você mesmo.
Não, com certeza. Né? Exatamente. Exatamente. Bom, a mãe da Rachel disse que a Carolyn nunca demonstrou nenhum tipo de remorso pelo assassinato da Rachel. E que ela queria ver a Carolyn cumprindo, né, toda a sentença dela. Ela disse que ninguém quer que sua filha seja assassinada. E a justiça, no que diz respeito a Rachel, nunca será feita, porque a vida da Rachel foi tirada dela. A Carolyn... em 2013, ela se tornou elegível para liberdade condicional, mas a liberdade dela foi adiada depois de um protesto público feito pelos pais da Rachel para manter, né, a Carolyn presa. E aí ela foi libertada da prisão em janeiro de 2015, depois de cumprir 15 anos da sentença de 20 anos. E, né, não se tem relatos de que ela tenha, em algum momento, expressado remorso pelo crime. Durante o tempo que ela estava presa, ela transformou completamente a aparência dela. Ela, antigamente, né, quando ela, na época do assassinato, ela era, né, um pouquinho mais gordinha, ela era super, tinha muitas olheiras, sabe? Tipo, bem arquétipo, assim, de pessoa que fica muito tempo acordada, sabe?
Uhum, sei.
E os pais, né, da Rachel, não viam a Caroline desde o momento em que ela foi condenada. E aí, quando viram ela, eles ficaram todos surpresos com a transformação dela. A família da Caroline ainda teme pelo estado mental dela, espera que a reabilitação dela possa proteger, né, a sociedade, a comunidade. A mãe da Rachel, quando viu a Caroline pela primeira vez, depois que ela saiu da prisão, pensou que ela era outra pessoa, e ela disse que existia uma semelhança muito grande com a Rachel.
Olha, agora bizarro. Quando ela se transformou, né?
Oi?
Agora, tipo, depois que ela saiu da prisão, que tinha semelhança com a Rachel.
Exato.
Olha, não parece que ela não superou isso, então.
Exato. Bom, a história da Rachel e da Caroline foi a inspiração para um filme, como eu falei, que lançou em 2009, que se chama In Her Skin. O filme, ele relata os eventos, né, do assassinato da Rachel e o julgamento da Caroline. E o filme, ele foi baseado no livro The Lost Girl, que foi escrito pela mãe da Rachel.
Ah, olha.
Uhum. E é isso, gente. Essa é a história, muito bizarro, né?
Bizarro, o namorado não tinha nada a ver.
Não, o namorado não tinha nada a ver. Um fato curioso é que o namorado hoje em dia, ele é cantor, e ele fez uma música em homenagem a Rachel.
Ah, que fofo.
Fofo, né?
Meu, o que me deixa mais triste é que a Caroline parecia que admirava a Rachel, né? Falava muito bem dela e, tipo, queria ser ela, só que matou ela, né? Então não faz sentido nenhum.
É, ela virou uma obsessão, na verdade, né?
É.
Ela teve uma obsessão com a Rachel e, ao mesmo tempo que ela admirava muito a Rachel, ela sentia ódio da Rachel, né?
Por ela ter tudo, né?
Exatamente.
Que ela queria. Complicado, complicado. Terapia, gente, terapia.
Terapia sempre.
Bom, vamos falar do piloto, então. A minha história aconteceu em 1978 com um piloto de 20 anos chamado Frederick Valentich, ou Valentich, não sei como pronuncia. Bom, ele estava fazendo um voo de treinamento sobre o Estreito de Bass, que fica entre o continente da Oceania, né, australiano, e a Tasmânia. Ele estava pilotando uma aeronave leve e ele era um piloto moderadamente experiente. Ele tinha mais ou menos 150 horas de voo. E aí, no dia 21 de outubro de 1978, ele partiu para mais um voo de treinamento e ele ia ter que andar cerca de 125 milhas sobre esse estreito que eu falei para vocês. Ele partiu do local onde ele tinha que sair às 6h19 da tarde. Uhum. E aí ele chegou na área de Cape Otway 41 minutos depois. E aí às 7h06 da noite ele ligou o rádio para falar com a base. Aí nesse horário ele comunicou pelo rádio que tinha uma aeronave não identificada seguindo ele. O serviço disse para ele que não tinha nenhum tráfego aéreo perto dele no momento. Só que ele insistiu, ele disse que ele estava vendo uma grande aeronave desconhecida que parecia ter 4 luzes de pouso. Elas eram muito brilhantes e tinham cores diferentes. E aí ele falou que essa aeronave estava 1.000 pés acima dele e estava se movendo em alta velocidade.
Cara, aí, é muito doido isso, né? Porque vai fazer o quê? Tu tá pilotando um avião e aí tu vê um negócio desses e tu vai fazer o quê?
Não tem o que fazer. E o pior é que o pessoal que tava em comunicação com ele não tava vendo nada, né? Não tava sendo rastreada essa nave.
É, tipo, não aparecia no satélite, assim.
Né? É, não aparecia pra eles.
Cara,
e aí, pelos próximos 5 minutos, ele ficou relatando os movimentos dessa nave. E aí ele alegou que ela se moveu em direção a ele. E aí ele até pensou que o piloto dessa nave tava brincando com ele, porque parecia que ele tava orbitando em cima do avião.
Caraca.
E a única descrição, além dessas quatro luzes que ele foi capaz de dar, é que o exterior da aeronave era brilhante e metálico e que tinha uma luz verde. Trovão. E aí, poucos minutos depois dele comunicar pela primeira vez com o rádio, ele relatou que ele estava tendo problemas no motor. E aí, eles pediram de novo para identificar essa outra aeronave. No final, ele disse, não é um avião. Foi só isso que ele conseguiu responder. E aí, a transmissão foi cortada.
Mentira.
Sim. Sim. E o último som que os funcionários do rádio ouviram foi um som metálico de raspagem. E aí...
Eita.
E aí ele desapareceu, pra sempre, até hoje.
E o avião também?
Sim. Sim. E aí, chocado. Tipo, esses oficiais presumiram que ele tinha caído. Só que eles fizeram uma busca inicial no mar e no ar também, onde ele foi visto pela última vez, e não tinha nada. E aí eu vou falar, eu vou ler o relatório oficial daquele dia. O piloto... teve qualificação no dia 11 de maio de 1978, e aí ele foi autorizado a operar à noite em condições meteorológicas visuais. Então tava normal, não tinha nada demais com o clima. E aí ele foi até o local onde ele ia pilotar o avião, tal, apresentou o plano de voo e foi fazer. Então ele relatou o primeiro ponto de parada que ele tinha passado às 7 da noite, e aí a próxima transmissão foi às 7h14. E aí teve essa comunicação entre ele e o pessoal da base. E aí ele começou a falar que tinha um tráfego aéreo abaixo dele, e aí perguntando se tinha algum, né, e aí eles falaram, não tem nenhum tráfego aéreo, e aí ele falou, parece ter sim, e eles perguntaram que tipo de aeronave é. Aí ele falou que ele não podia afirmar, mas que eram quatro luzes brilhantes que pareciam ser luzes de pouso. E aí depois ele falou, a aeronave acabou de passar por cima de mim, pelo menos 1000 pés acima. E aí eles perguntaram, é uma grande aeronave? Ele falou que é desconhecido, devido à velocidade de que estava viajando, mas que tinha uma aeronave nas proximidades. E aí eles confirmaram de novo que não estavam vendo nenhuma. Imagina, né? A briga dos dois. Tem uma nave aqui, mas a gente não tá vendo, mas tem uma nave aqui.
Mas eu tô vendo na minha frente!
Como pode? Não dava nem pra tirar uma foto nessa época, 1978.
Pior, né? Eu ia falar isso. Tipo, cadê o celular pra gravar?
Pois é, foda. E aí depois ele fala que parecia que ele tava orbitando por cima dele, e aí eles começam a fazer outras perguntas pra confirmar dessa outra aeronave, mas eu não sei se o pessoal tava acreditando mesmo que tinha, e aí eles pedem pra ele descrever de novo, ele fala, ó, ela tá voando, é óbvio. Yeah. Aí ele fala que é uma forma longa, daí o microfone fica aberto por 3 segundos, sem ele falar nada. Ele falou que não é possível identificar mais do que isso. E aí depois fica mais 3 segundos sem falar nada. E aí ele falou mais ou menos a direção onde ele tava indo. E aí depois ele falou que parecia que ela tava parada, que tava orbitando em cima dele. E também que ele tava vendo a luz verde e meio metálica. E a aeronave parecia ser meio metálica. Falou que tava tudo brilhante do lado de fora.
Meu Deus!
Pois é. E aí eles continuam essa conversa e tal, até ele chegar no final e falar. Tá pairando e não é um avião. E aí depois o microfone fica aberto por 17 segundos e eles não ouvem mais nada.
Caraca.
Bom, 2 dias depois do que aconteceu, o jornal publicou uma notícia sobre um som metálico que foi ouvido pelo pessoal do serviço de voo e mencionou que o motor estava em marcha lenta. E aí um porta-voz disse na noite anterior também que era possível que ele estivesse pilotando o avião de cabeça para baixo e aí acabou caindo.
What?
Que ele pode ter... Então, isso a parte eu achei bizarra, porque daí falaram que ele pode ter ficado desorientado e confuso com o reflexo dos faróis da base que ele tinha que passar. Talvez esses faróis estavam refletindo uma luz nas nuvens e era isso que ele estava vendo.
Mas aí como é que ele estava pilotando de cabeça para baixo sem perceber?
Pois é, inclusive teve um outro aviador veterano que falou que não era possível que isso tivesse acontecido, porque naquela meia luz ele ia saber logo se a aeronave tivesse começado a virar de cabeça pra baixo, porque o tapete sai do chão e tipo, né?
Sim, várias tu tá de cabeça pra baixo.
Exato, você sabe que você tá de cabeça pra baixo. E aí o Departamento de Transporte Australiano investigou o desaparecimento dele, mas não conseguiu encontrar nada. Alguns relatos de civis foram feitos, falando de aviões pousando ou sobrevoando ali o local, mas eles consideraram o desaparecimento como fatal e o caso foi encerrado. Então, tipo, eles não investigaram mais. Só que aí, 5 anos depois do desaparecimento, eles encontraram uma tampa do capô de um motor que tinha ido parar numa ilha. E aí eles observaram que a peça veio do mesmo tipo de aeronave que ele estava pilotando e que tinha número de série dentro do mesmo intervalo do avião dele.
Ah.
Ou seja, provavelmente o avião dele caiu, né? Ele deve ter morrido, se perdido, enfim. E aí, depois, logo depois desse misterioso desaparecimento, o pai dele... Ele falou que o Frederick era um ardoso crente. Ardoroso crente.
Ardoroso crente.
Eu já tô falando tudo em outras línguas. Falou que ele era um ardoroso crente em OVNIs e frequentemente se preocupava em ser atacado por um. E aí, por volta do dia 25 de outubro, alguns dias depois que ele desapareceu, o pai dele disse acreditar que o filho estava sendo mantido por pessoas de outro planeta, e ele também usou as palavras alguém de outro mundo. Ele também acrescentou, eles podem querer segurá-lo por uma semana ou mais antes de devolvê-lo.
Meu Deus.
E aí, com isso, aumentou um monte de gente falando que aquilo tudo era uma mentira, que o Frederick era obcecado por OVNIs e que ele tava inventando uma história e que, na verdade, ele não tinha visto nada, ou que ele tava tão obcecado por OVNIs que aí ele viu essas luzes no céu e já achou imediatamente que era um alien, quando não era. E aí também foi revelado que ele tinha se inscrito 2 vezes para a Força Aérea Australiana e ele foi rejeitado nas 2 vezes por experiência educacional inadequada. Ele também estava estudando para ser piloto comercial, mas foi reprovado 2 vezes nos exames. E ele recebeu vários avisos depois de voar 1 vez por uma zona restrita em Sydney e 2 vezes entre as nuvens, que não era para onde ele voar. E aí tem os dois lados, né? Os ufólogos entraram imediatamente no caso, eles ofereceram alegações de que ele tinha sido abduzido. Eles afirmaram que tem relatos de testemunhas oculares que também viram as luzes verdes que ele relatou ter visto se movendo no céu na área em que ele relatou. E aí um grupo de Phoenix, no Arizona, também acredita nessa abdução por OVNIs. Eles afirmam ter fotos tiradas por um encanador que mostram um objeto em movimento rápido se movendo pela água perto da cena do desaparecimento. Mas, de novo, eu não sabia que tinha celular nessa época.
Pois é.
Ah, mas câmera, né? Câmera tem...
câmera tinha. Mas...
Ah, câmera tem.
Mas, tipo, ele não caiu no meio do mar?
Então, eu não sei se ele tava sobrevoando alguma área... que tinha pessoas que conseguiam ver, né? Porque era um voo de treinamento. Não sei se ele tava tão alto também.
Entendi.
Bom, mas aí, como sempre, essas fotos estavam muito embaçadas pra identificar claramente qualquer objeto. É engraçado, né? Porque todo avistamento de OVNI é super... Nunca é uma qualidade boa a câmera.
Meu, mas eu vou te falar que quando tinha aquelas luzes no céu, eu fui gravar e, tipo, é tudo embaçado. E fui eu que gravei, sabe? Tipo... Só que como tava muito escuro e era um pontinho de luz, é que nem tu tentar gravar a lua, sabe? Não fica bom.
É, fica feio, né?
É, e eu fiquei, não é possível. Que já tô sozinho em casa e eu fiz essa gravação lixo, tipo, ninguém nunca vai acreditar em mim.
Meu, pior que é muito isso, né? Ninguém acredita, real.
É muito. E aí eu mostro, tipo, eu já mostrei pro Eduardo, pra Bettina e tal, e ninguém tem a mesma reação que eu. Porque todo mundo fica, tipo,
A pessoa tem que ver pra achar que é verdade,
é,
não adianta.
Os próprios olhos.
Bom, aí um grupo também afirmou que um fazendeiro não identificado viu uma aeronave de 30 metros pairando sobre a fazenda dele na manhã seguinte do desaparecimento. Ele também afirmou que a aeronave desaparecida do Frederick estava presa do lado desse OVNI e que estava vazando óleo. Mas o problema é que eles nunca souberam o nome desse fazendeiro e desde 2013 eles estão procurando ele, mas nunca tiveram sucesso. Então, a gente nem sabe se ele realmente existe, né?
Mas desde 2013?
Pois é, o cara nunca foi falar com nenhum lugar de notícia. É estranho,
passou,
né?
Muito tempo, né?
Sim. Bom, e aí, tipo, logo depois do que aconteceu também, um relatório publicou que a ex-namorada do Frederick, depois que eles acabaram as buscas, ela fretou um voo de 2 horas pra procurar o namorado, acreditando que ele ainda tava vivo. Ela falava que ela acreditava muito que ele tinha caído em algum lugar, e depois dele ter relatado os problemas no motor, mas ela achava que ele tinha caído na terra. E aí, isso porque ele já tinha comentado com ela que se ele tivesse problemas no motor, ele ia fazer de alguma forma que ele conseguisse ir pra terra e sobreviver. E aí um grupo de amigos dele também estavam nessas buscas que eles acreditavam que ele tinha caído na terra e que ele devia estar perdido. Então eles tentaram procurar ele por muito tempo. Enfim, eles nunca encontraram ninguém. É, também teve vários artigos que falavam que tudo aquilo tinha sido encenado e que era uma farsa e que ele estava vivo e escondido em algum lugar, mas isso também nunca foi confirmado. E aí, a linha final do relatório desse dia, o que é esquisito, escreveu assim, do relatório oficial, tá? Duas outras aeronaves leves desapareceram na mesma área nos últimos 10 anos.
Meu Deus.
Sim. Estranho, né? E aí também, no dia seguinte do desaparecimento, uma mancha de óleo foi encontrada na área onde acredita que ele tenha desaparecido, mas os testes concluíram que o óleo não veio de uma aeronave, mas sim de um motor a diesel marítimo. E aí, a melhor explicação que eles têm hoje é que ele provavelmente estava distraído com essa ideia de que tinha visto um OVNI, e ele pode ter sido enganado pela ilusão de um horizonte inclinado. Isso pode acontecer quando o sol já se pôs, mas ainda ilumina a parte do horizonte, e aí o resto vai escurecendo gradualmente. E aí esse desequilíbrio de iluminação pode fazer com que o horizonte pareça inclinado, e aí quando você tá nivelando as asas do avião, o piloto começa a não a orbitar, mas a espiralar para baixo. Primeiro lentamente, depois com uma aceleração mais crescente. E aí, no momento mais crítico, ele deveria estar no modo totalmente alerta, porque ele estava prestando atenção nos arredores. Quer dizer, ele não estava prestando atenção nos arredores, ele estava envolvido em se concentrar e falar sobre o OVNI.
Uhum.
E aí, isso teria sido uma receita para o desastre. Então, basicamente, ele devia estar enxergando algumas coisas no horizonte por causa das luzes, e aí a nave começou a descer, e aí ele estava focado em outra coisa e não no controle. Então, entendi, ele teria tido uma desorientação, e de acordo com os pilotos, isso é chamado de espiral de cemitério. Achei pesado.
Nossa, espiral de cemitério?
É, pois é. E aí eles também explicaram, a explicação mais provável para esse OVNI, né, CT, seriam essas quatro luzes brilhantes que pareciam luzes de pouso. Eles acreditavam que o piloto estava conectando os pontos entre planetas e estrelas visíveis naquela noite, e aí ele teria usado esse poder de sugestão. Por exemplo, esses planetas poderiam ter dado uma aparência metálica ao que ele estava vendo. E eles também acreditam que a luz verde pode ter sido nada mais do que a própria luz de navegação do avião dele na ponta da asa direita. Essa luz verde, ou o reflexo dela no para-brisa, poderia facilmente ter sido sobreposta ao avistamento do OVNI. Então, eles acreditam que foi 100% uma ilusão de ótica, somada a ele já querer encontrar um OVNI, né? Já ter um medo de encontrar.
Sim, ele entrou num surto coletivo, basicamente, só que sim, só dele.
Num surto, e aí isso fez com que ele perdesse o controle da nave, e aí ele caiu e morreu, né? Provavelmente desapareceu no mar.
Foda.
Essa é a melhor explicação, mas é óbvio que tem as teorias da conspiração e a galera, claro, que acredita que ele foi abduzido mesmo. Principalmente com essas duas outras naves que também já desapareceram no mesmo lugar.
Exato, e também pelas coisas que ele falou, né?
Sim. Não é um avião, né?
Exato.
Não é uma nave.
Muito
sei lá.
Doido. Muito doido.
Ah, eu quero acreditar que ele foi abduzido, eu vou acreditar.
Ah, eu também quero acreditar nisso. Eu também, não, pra mim... Ele foi abduzido.
É a explicação mais óbvia e racional.
Exato. É a única explicação possível.
Exatamente. Bom, eu não sei. Eu acho que tem muita coisa pra falar sobre isso. Mas tem tantos relatos de abdução, né? Quem somos nós pra falar?
Eu não duvido de nada. Eu sempre falo assim. Se tem alguém me contando, eu só fico sim.
Eu também. Eu sempre sou afim de ouvir. Porque eu acho que pode acontecer igual você fez da câmera.
Como que eu vou saber? Como que eu vou saber? Pode ser ter uma explicação super científica e tal? Pode, mas eu não sou cientista pra saber. A pessoa que tá me contando também não é cientista pra fazer, saber. Então, de repente, pra ela realmente foi um OVNI. Pra ela realmente
pois
aquilo aconteceu. E aí, eu vou falar que não? Eu não sei.
É verdade. Eu acho que é muito isso. Se acontecer com a gente vai contar pros outros, ninguém vai acreditar. Eu vou acreditar se você me contar, tá? Eu acredito que você viu um OVNI no céu aí no seu apartamento.
Eu vou te mandar os vídeos, então.
Manda, pra gente postar.
Então tá bom.
Então é isso, gente.
É isso, gente. Até a próxima semana, se a gente não for abduzido até lá.
É perigoso, agora a gente sabe demais.
E vocês também.
Pois é. Beijos.
Beijos.